Quando chegou a Moçambique após as passagens dos ciclones Idai e Kenneth, John Fisher, também membro do projeto Rádio como Primeira Resposta, encontrou um cenário de destruição total. Embora o nível da água das cheias que seguiram os ciclones já estivesse a baixar, a sujeira e o barro podiam ser vistos por todo lado e até mesmo em cima das casas. Mas este cenário não o desanimou em concretizar o objetivo do seu projeto, criar uma rádio para ajudar as vítimas dos ciclones em Moçambique.
Em Buzi, todas as antenas haviam sido destruídas pelo ciclone. Em termos de eletricidade, precisávamos comprar um gerador. Meu colega procurou durante horas por toda a cidade da Beira e, por fim, encontrou o gerador para comprar. Com isso, já tínhamos a emissora a funcionar por algumas horas do dia.
A rádio localizava-se em Buzi, mas a equipa ia em busca de histórias em diversas comunidades nos arredores. Eram 9 pessoas a trabalhar no local e hoje são cerca de 30. E além de engajar pessoas, a estação também estava aberta aos que quisessem contar suas histórias. Entretanto, motivar as pessoas a falar foi um dos desafios encontrados por Fisher ao iniciar o projeto em Moçambique.
It's really normal for people who are leaders in communities to try and control the flow.
É normal nas comunidades os líderes tentem controlar o fluxo de informação e permitir que as pessoas falem pode ser visto como uma ameaça às autoridades.
O membro da organização não governamental estima que a rádio em Buzi tem alcançado cerca de 6 mil pessoas e teve um papel central para informá-las sobre como reconhecer e tratar doenças, como cólera e transtornos pós-traumáticos.
A equipa da rádio acabou por conectar-se com um grupo da organização Médicos Sem Fronteiras. Psicólogos concederam entrevistas sobre o trauma em vítimas de desastres naturais. De facto, as pessoas poderiam não saber que estavam a sofrer transtornos pós-traumáticos, especialmente as crianças. Através da rádio, foram aconselhadas como poderiam observar a si mesmas e onde poderiam buscar ajuda.
E além de obterem informações sobre saúde, muitos iam à rádio para contar suas histórias, com a esperança de encontrar parentes desaparecidos.
Muitas pessoas telefonavam de longe, cerca de 40 quilômetros de distância, em busca de familiares desaparecidos após a passagem do ciclone.
Asking about family members.
O mais recente relatório da Organização Internacional das Migrações, OIM, diz ainda que cerca de 70 mil pessoas permanecem em centros de acomodação de emergência em Moçambique. Johnny Fisher falou à DW África nesta quinta-feira por ocasião do evento organizado pela Deutsche Welle em Bona, cujo título, além da crise, comunicação, engajamento e responsabilidade em contextos de migração forçada. Taina Mansani, DW.